Então, semana passada nós estávamos no meio de ver sobre a oferenda de Pesach e a ordem de Hashem para o primeiro Seder da história. E nós vimos que uma das ordens que Deus deu para o povo nessa primeira vez que eles fizeram o Korban Pesach era que eles tinham que pegar do sangue da oferenda e aspergir de leve na porta, nos umbrais da porta e no travessão. E como está escrito, que assim o Fasach Hashem al Petach, Deus vai pular por cima da porta, não vai permitir o destruidor vir na sua casa para ferir. E nossos sábios perguntam qual é o conceito de fazer isso tudo. Afinal de contas, Deus não precisa de sinais para saber que essa casa tem judeus e não egípcios. Então o sinal não é para Deus, o sinal é para a pessoa. E é interessante que até no próprio versículo está escrito que vai ser isso, Leot Lachem, isso vai ser um sinal para vocês. Vayah Adam Lachem Leot, esse sangue vai ser para vocês um sinal. Quer dizer, o sinal, na verdade, é para nós. Qual o significado desse sinal para nós? Teve uma explicação muito interessante em um livro Midrash, o Maaseh. Que nesse momento o Moshe está ensinando o povo a primeira mitzvah que eles vão fazer no Egito como um povo. E por conseguinte, vocês precisam saber de um detalhe extremamente importante em relação a todas as mitzvot. Você vai fazer uma mitzvah, faça a mitzvah com orgulho e não tenha medo e vergonha de eventuais pessoas que vão gozar de você. Vocês estão virando um povo. E você pode agora sentar em casa, eu estou aqui no meu cantinho, sentar, eu vou fazer o Korban Pesach, tudo direitinho. Eu não preciso mostrar para ninguém, não precisa fazer um grande alarde, deixa, eu estou fazendo aqui a minha mitzvah no meu cantinho. Diz a Torá que você deve aspergir desse sangue nos umbrais para ficar algo mais público, para ficar algo mais claro, por mais que era para o lado de dentro, porque eles não podiam sair. Mas já é uma certa expressão para a casa inteira, para mostrar que, como diz o versículo, para não permitir com que o destruidor penetre na sua casa. Uma das destruições que existe ao longo das gerações são as pessoas que têm vergonha de ser judeu. Ele tem vergonha de fazer as mitzvot, ou ele faz, mas ele tem vergonha de fazer abertamente. Isso acaba causando com que os seus filhos cresçam num ambiente vendo que os pais têm vergonha do que eles estão fazendo. Então, se eles têm vergonha, por que eu vou fazer isso? Isso pode levar as pessoas, aos filhos, a acabarem se afastando do caminho e se assimilando. Por isso, ensina a Torá logo na primeira mitzvah, que quando você vai fazer uma mitzvah, faça de uma forma aberta, com orgulho do que você está fazendo. Outra coisa interessante em relação à oferenda de Pesach, normalmente as oferendas são feitas no templo. Não temos ainda aqui templo, mas quando vai ter, as oferendas vão ser feitas no templo, no altar. Tem um lugar certo, específico para se fazer. Aqui, Ah, também é feito com o Kohen é que vai fazer. Aqui nesse primeiro Pesach que eles estão no Egito, a casa das pessoas era o próprio altar. Quando vai ter templo, o sangue que é aspergido da oferenda é aspergido no altar. E aqui o sangue foi aspergido na casa. Quem é que está fazendo o serviço todo aqui da oferenda de Pesach? São os próprios integrantes da família. Ou seja, que nesse momento, todos são como se fossem os sacerdotes. E tudo isso era para poder elevar o nível do nosso povo, que estava num nível espiritual muito baixo no Egito. Para que eles pudessem, na manhã seguinte, sair do Egito, eles precisam se elevar. E essa elevação precisa ser uma elevação muito rápida. E por isso Deus fez com que todo esse serviço que eles teriam no dia anterior à saída do Egito fosse um serviço que elevasse eles de uma forma muito intensa. A casa deles era como se fosse o templo sagrado. Eles como Kohanim. Exatamente. E assim eles estão prontos para sair do Egito no dia seguinte. Bem interessante isso, né? É uma comemoração, por isso que é uma comemoração muito ligada à fé. Eles estão comemorando a liberdade antes de ter a liberdade. Eles estão festejando que amanhã nós vamos sair do Egito. É uma coisa incrível isso. Pesach não é festejado depois que saíram. Pesach é festejado depois que saíram, não teve festa. Eles estão seguindo agora, tem viagem para fazer. A festa é feita antes deles saírem, quer dizer, uma festa de fato extremamente ligada à fé e confiança em Deus, que está dizendo que amanhã nós vamos sair, então é isso que vai acontecer, amanhã nós vamos sair. E aí a Torá dá a mitzvah de guardar as matzot, que a gente ainda tem que falar sobre isso, não falamos ainda sobre isso, e a mitzvah de Seor lo yimatze bevatechem, durante 7 dias, começando já da véspera de Pesach, não pode ser encontrado fermento na sua casa. Que kol ochel machmetzes, pois todo aquele que comer chametz, ou algo que contenha chametz, venichretá nefesh haim meadat Israel, essa alma vai ser cortada da congregação de Israel. Como nós vimos semana passada, que todo o conceito da diferença entre matzá e chametz é que a matzá é o pão da escravidão, o pão que nós comemos no Egito como escravos. O chametz representa o pão da liberdade. Alguém que tem tempo para ficar fazendo a massa, espera ela crescer, não tem ninguém na tua cabeça te mandando terminar isso. Você tem tempo, pode deixar fermentar. Diz a Torá, não pode comer chametz em Pesach, e sim você vai comer matzah. Para quê? Para lembrar que Deus é que nos salvou. Nós não tivemos liberdade porque nós conseguimos essa liberdade, sim porque Deus nos concedeu essa liberdade. Então você vai comer a matzá lembrando da escravidão e lembrando que você estava num status de escravidão e de estar subjugado até o último minuto, quando finalmente Deus nos tirou do Egito. Uma pessoa então que não come a matzá e ainda por cima come o chametz, está insinuando que eu é que consegui sair do Egito, eu é que consegui a liberdade, e por isso Diz a Torá, então essa alma vai ser cortada da congregação de Israel. Ela não é uma alma que pertence à minha coletividade, porque a minha congregação, diz Deus, é uma congregação que reconhece que fui eu que tirei eles de lá. E aqui nós temos... Sim. Também. Também. Exatamente. O chametz é justamente, o chametz é um alimento que é permitido. Durante o ano ele é muito usado e ele é permitido. Nesta semana ele se torna proibido, então não quer dizer que obrigatoriamente ele é algo que representa algo negativo. Nesta semana é negativo consumir ele. De fato. Para lembrar que Deus é que tirou o nosso povo da escravidão e não nós que conseguimos a liberdade. Agora, essa mitzvah de essa proibição do chametz em Pesach é uma proibição que envolve algumas proibições. Primeira coisa, é proibido possuir chametz em Pesach. Segunda coisa. Como? Então, entre parênteses, a pessoa não pode possuir chametz em Pesach. Por isso que se faz bedikat chametz e se queima o chametz que sobra. Ou se dá o chametz que sobra, ou se vende o chametz que sobra. Então, o que a pessoa guarda num determinado lugar e ele vende isso para o goi durante os dias de Pesach, não é teu. Está vendido. Certo? Mas a pessoa não pode possuir. Não é meu durante Pesach. Eu estou vendendo para o goi. Se eu pegar isso em Pesach, eu estou roubando. Não é meu. Certo? Então, em Pesach não se pode possuir chametz. Não se pode usufruir do chametz. E não se pode ingerir o chametz. Quer dizer, não pode possuir, usufruir, por exemplo, vender, ou usar o pãozinho para, sei lá, para quê? Para alguma coisa que não comer. Não pode também. E não pode ingerir, não pode comer o chametz em Pesach. Isso nos lembra mais uma vez as três fases da escravidão no Egito. Nós, no Egito, éramos considerados estrangeiros e por isso não possuíamos nada, não podíamos ter posses. Então você não pode ter posse de Hametz em Pesach. Nós não podíamos usar as nossas forças para aquilo que nós queremos, porque nós fomos escravizados, então você não pode usufruir do Hametz. E nós não podíamos também ter proveito da nossa própria existência, ou seja, comer direito, porque nós éramos oprimidos. Então nós não podemos comer o Hametz durante Pesach. Ou seja, em outras palavras, nós não tínhamos independência, Hametz, não nas nossas posses, não no nosso usufruto e não nos nossos, nas nossas necessidades físicas, comer. E por isso que temos essas três proibições de Hametz em Pesach. E isso se aplica, como diz o versículo, Bechol Moshevotechem, onde quer que vocês morem. Existe uma proibição de Hametz o ano inteiro sobre o altar. No templo sagrado era proibido trazer sobre o altar Hametz. Por isso todas as oferendas que eram feitas de farinha era matzá. Não podia trazer Hametz. Justamente porque em cima do altar de Deus, você não demonstra liberdade e independência. Mas isso é só lá. No resto dos lugares, está liberado o Hametz o ano inteiro. Com exceção de Pesach. Em Pesach nós temos que demonstrar que nós estamos totalmente dependentes de Deus. Antes de abordar algumas coisas importantes que saem daqui desses trechos todos, mais alguns detalhes são muito interessantes. Nós falamos que Deus pulou Passar, e daí Pesach. Deus pulou sobre as nossas casas. O Rebbe de Kotsk explica uma coisa muito, muito, muito interessante. Normalmente, para uma pessoa poder chegar a um nível espiritual de profecia, é um trabalho. É um trabalho que demora muito tempo. E a pessoa precisa se elevar, tem toda uma sessão, uma regra. O Talmud traz qual é a ordem que a pessoa deve se melhorar para poder chegar num nível espiritual tal que ele possa ter profecia. Quando o nosso povo saiu do Egito, ainda não chegamos nisso, mas depois da saída do Egito, quando teve a travessia do mar, dizem nossos mestres sobre a frase que nós cantamos na travessia do mar, Zekeili ve'anvehu, esse é meu Deus, e eu vou fazer a ele uma morada, vou embelezar ele, etc. Dizem aos seus mestres, Zé, esse, é quando você aponta. Dizem aos seus mestres que a pessoa mais simples do povo viu no mar a presença divina de uma forma que os maiores profetas, mais para frente, como Yehezkel, Ezequiel, não viram. Teve uma revelação divina muito forte na travessia do mar, que as pessoas podiam apontar e dizer, isso é Deus. Como que as pessoas conseguiram chegar num nível espiritual tão alto, quando normalmente isso despende um trabalho todo? E aqui eles estão saindo do Egito, da escravidão, da assimilação, do, como dizem nossos mestres da Kabbalah, que eles estavam no 49º nível de impureza no Egito. Como é que eles podem ter subido tão alto, tão rápido? Diz o Rebbe de Kotsk que é, esse é mais um significado da palavra Asher Passar. Deus pulou. Ou seja, normalmente precisa ter uma fase após fase para se chegar na profecia. Deus fez o povo nesse momento conseguir pular todas essas fases, para eles terem essa revelação tão forte que eles tiveram na saída do Egito. Diz a Torá, Ushmartem et ha-matzot. Vocês vão guardar as matzot, pois na... pois nesse dia eu tirei vocês da terra do Egito. O Rav Sorotsky comenta que essa guarda que tem das matzot e essa guarda que Deus fez para nós é uma proteção muito parecida. Só para deixar claro, a gente tem que falar sobre isso. O Shmartem et ha-matzot, vocês devem guardar a matzah, significa não guardar na caixa. Significa guardar, de tomar cuidado para não fermentar. Da mesma forma que nós temos que tomar cuidado com a massa para não fermentar, Deus diz, sabe por que eu estou dando essa ordem? Porque eu também fiz a mesma coisa. Eu não deixei a redenção de vocês fermentar. Ou seja, fermentar significa deixar esperar, demorar, enrolar. Eu não deixei isso enrolar demais. Sabe por quê? Porque senão iria me aparecer algum fermentinho de vocês e iria começar a fermentar as outras pessoas. Peraí, para onde nós estamos indo? Pro deserto? Ih, peraí, mas vai ter comida lá? O que nós vamos beber? Como nós vamos viver lá? O que vai ser? Vão começar a fazer mil perguntas. E se uma pessoa dessas, com uma fé menorzinha, vai começar a fazer essas perguntas, ele vai começar a fermentar todo mundo à sua volta. E de repente, na hora de sair do Egito, um monte de gente não vai querer sair do Egito. Com medo. Diz Deus, eu não permiti que demorasse muito para que não tivesse esse tipo de enrolação, que aí dançou, não vai sair mais. E da mesma forma, vocês vão tomar cuidado também com a massa e não vão permitir que a massa fermente. Também, da mesma forma que eu guardei a massa, diz Deus, Ushmartem et hayom hazel ledoroteichem chukat olam. Vocês vão guardar esta data para as futuras gerações. Da mesma forma que eu não deixei fermentar, da mesma forma que a massa não pode fermentar, não deixem a data fermentar também. Não deixem com que as próximas gerações, as pessoas comecem a achar que nós fizemos. Nós não fizemos nada. Deus fez por nós. Não deixe o orgulho fermentar dentro de você. E aqui nós temos que abordar, então, alguns detalhes técnicos que estão totalmente ligados a esses trechos aqui. Em primeiro lugar, a Torá diz que não pode se ter hametz. Não se pode possuir hametz durante os dias de Pesach. E daqui, então, surge a mitzvah que nós temos em Pesach, ou mais especificamente na véspera de Pesach, de fazer bedikat hametz. Nós temos que verificar e buscar o hametz. Isso é uma mitzvah dos nossos sábios. A Torá não fala que você tem que buscar hametz. A Torá diz que você não pode ter hametz. Nossos sábios instituíram uma mitzvah. Uma vez que hametz é uma coisa que vive na nossa casa durante o ano, e a Torá está proibindo possuir hametz, eu vou chegar no primeiro dia de Pesach e oi, olha só, tem um monte de pacotes de macarrão aqui, esqueci o pão ali. Dizem nossos sábios, temos uma mitzvah a instituir, que é verificar a casa do Hametz. Então você vai ter que, na noite anterior a Pesach, pegar uma vela, pega uma sacola e sai pela casa procurar e buscar Hametz. Aí você costuma pegar a peninha também para... Exatamente. Se pega uma peninha para usar como vassourinha, para limpar eventual lugar que tem que ser limpo. Na verdade é interessante, essa mitzvah, hoje em dia, ela já é um pouco mais ampla do que era antigamente. Antigamente as pessoas viviam em casas bem menores do que as que nós temos hoje. E as pessoas tinham muito menos hametz também estocado, porque não tinha conservantes. Então a busca era uma busca muito mais básica. Bastava na noite anterior de Pesach, você tinha que dar uma boa varrida na casa, uma boa vasculhada na casa, encontrou hametz, separou, amanhã vai queimar. Hoje em dia que nós temos casas maiores e nós temos muito mais hametz na nossa casa do que tinha no passado, fazer isso na noite anterior de Pesach apenas é loucura. Então por isso que se começa a fazer isso antes. Então já se limpa a casa para Pesach bastante tempo antes. Tudo isso para facilitar. Mas a mitzvah continua existindo. Na noite anterior de Pesach a pessoa vai fazer uma verificação para ter certeza que não sobrou nada. É um controle de qualidade. E sempre se acaba achando alguma coisa que não percebeu, que não viu, que não lembrou. E assim a pessoa deixa a casa preparada de fato para Pesach, quando também por motivo de termos mais hametz hoje em dia e ter estoque de hametz, e ter um monte de produtos que levam ingredientes de hametz, que nós hoje em dia temos o conceito de venda do hametz para o goi, que no passado isso só uma loja tinha que fazer, em casa não tinha por que fazer isso. Então nós separamos o hametz que não vai ser usado, logicamente, e vai ser vendido. O hametz que eventualmente a pessoa vai queimar no dia seguinte, ele vai queimar, o que ele quer dar, ele vai dar, tudo isso antes do horário de proibição do hametz, na véspera de manhã. E aí quando na véspera de manhã a pessoa terminou de tomar o café da manhã antes da hora limite, aqui no caso de São Paulo, 9:30 da manhã, vai se queimar o hametz que sobrou. E assim a pessoa está com a casa pronta e preparada para chegar em Pesach sem ter hametz em casa. Se a pessoa encontra hametz em Pesach, acontece. Fez a verificação na véspera, não tinha nada, de repente ele pensa, justo encontrou embaixo de algum lugar, ou em algum lugar que não percebeu antes, não viu. Precisa queimar. Esse hametz não pode ser consumido. É proibido usar um hametz que estava nas posses de um judeu durante Pesach. Ele vai ter que queimar esse hametz que ele encontrou. Se é Yom Tov ou Shabbat, ele vai esperar sair Yom Tov ou Shabbat para poder queimar. E aí, enquanto está lá o hametz, ele só vai cobrir para ninguém sem querer pegar. Isso são as leis básicas ligadas a não possuir hametz em Pesach, que é tudo daqui que nós aprendemos esses conceitos. Também tem o que nós fazemos quando nós buscamos o hametz, quando nós queimamos o hametz, nós fazemos a anulação do hametz. Que quer dizer que nós pronunciamos um texto, uma declaração, que todo eventual hametz que eu não encontrei, que eu não vi, que eu não encontrei, eu estou anulando. Para que ele seja considerado como pó da terra. Para mim ele não é hametz. Ele é lixo, em outras palavras. Ele é pó da terra. dessa forma, mesmo que eventualmente encontre depois hametz, eu vou ter que queimar logicamente esse hametz, mas pelo menos eu não fiz a proibição de possuir esse hametz, porque ele era como o pó da terra, eu anulei ele, para mim ele não é mais comida. Isso é uma forma de garantir que a pessoa não vai profanar essa proibição de possuir hametz. Isso então ligado à proibição de hametz. Além disso, diz a Torá que nós temos a mitzvah de fazer matzot. Quer dizer, a mitzvah não é fazer a matzah, mas sim comer a matzah. Mas a Torá diz que o shmartem et ha-matzot, vocês devem guardar as matzot, vocês devem tomar cuidados com a matzah. E esses cuidados envolvem muitas e muitas leis de como se faz uma matzah. Justamente para que não haja sequer uma suspeita de fermentação. O que leva à fermentação da massa? Várias coisas. Primeiro, temperatura. Se você está em um ambiente quente, a massa fermenta muito rápido. Por isso, para preparar a matzah, precisa se preparar num lugar que tem uma temperatura ambiente. Segundo lugar, água, umidade. A água que faz a massa fermentar. E por isso, a partir do momento que a pessoa misturou a farinha com a água, precisa tomar cuidado, porque essa massa pode fermentar. Ela pode fermentar se não se tiver cuidados. Quais são esses cuidados? Então, a primeira coisa é que a massa só fermenta quando ela fica parada. Se a massa fica parada, ela começa a fermentar. Todo o tempo que eu fico amassando a massa, eu não deixo ela fermentar. A fermentação se dá quando a massa está parada e as moléculas não permitem a saída desses gases que vão se formando lá dentro e vai inflando a massa. Se eu fico mexendo na massa, eu faço os gases escaparem o tempo todo, então a massa não fermenta. Também, eu preciso ter uma farinha que não contenha pedaços de grãos. Porque a farinha com água tem um tempo específico para fermentar. Os grãos podem fermentar mais rápido. E por isso que existem muitos detalhes e muitas leis de como se faz a matzá. Tudo isso baseado apenas nessas palavras que a Torá fala, que vocês vão tomar cuidado para a matzá não fermentar. Como que se faz, como se tem esse cuidado? Tem toda uma ciência por trás disso, de como não permitir que ela fermente. Então, primeira coisa, a farinha não pode estar quente, porque temperatura aqui influencia muito na fermentação. E por isso que a farinha que é usada para a matzot não pode ser moída no mesmo dia que se faz a matzá. Precisa moer antes, para deixar essa farinha descansando um dia inteiro, para que ela esfrie, ela sai do moinho quente, por conta do atrito, e aí sim eu vou poder usar ela para amassar. Da mesma forma, a água que eu vou utilizar para fazer a amassar precisa ser uma água que também não está quente. Isso é chamado, na linguagem da Halakhá, Mayim Shelano. Águas que descansaram, que dormiram, pernoitaram. Se tira a água da fonte, que vai se usar para matzah, se tira essa água na noite anterior, quer dizer, no fim da tarde, E aí você deixa essa água descansando a noite toda ali paradinha, coberta, para não cair nada dentro dessa água, para que na manhã seguinte, quando você vai fazer, essa água está fresquinha. Precisa se peneirar a farinha para não ter grãos ou pedaços de grãos nela, porque aí vai também acelerar a fermentação. E aí finalmente se mistura a farinha e a água. E isso precisa ter cuidado para não molhar a farinha que você não está usando agora. E por isso que todas as fábricas de matzá funcionam, que tem o responsável pela água, tem o responsável pela farinha, e você sabe que farinha voa para todo lado, e esses responsáveis estão atrás de janelas fechadas. No meio, entre as janelas, tem o sujeito que vai começar a misturar a massa. Ele está lá com o pote limpo, tem que estar limpinho da massa anterior que foi feita. Antigamente era muito mais difícil, se usava geralmente utensílios de madeira, então tinha que lixar. Hoje em dia se usa tudo de inox, que aí fica fácil de lavar, fica limpinho, seco, e aí abre a janelinha para ele poder jogar farinha. Ele joga uma certa quantidade de farinha, que também não se exagera, não se faz massas muito grandes, porque fica difícil de mexer, e se você não mexer direito, você vai deixar algum pedaço sem mexer direito, ele pode fermentar mais rápido. Então, se faz umas medidas pequenas, receitas pequenas de matzá. Jogou a farinha, fechou a janela, abre a janela do vizinho, e ele joga a água na massa. E imediatamente tem que começar a mexer. Mexer e amassar muito bem para ficar totalmente homogênea, para não sobrar farinha no meio que não misturou com a água também. Tem que estar tudo muito bem misturado. Isso a gente está falando de manual, daqui a pouco a gente entra no conceito máquinas. Olá! As mãos precisam estar logicamente limpas, as unhas precisam estar limpas. Então quem faz matzot, entre uma massa e a outra que está sendo feita, separa tudo, tem que lavar as mãos muito bem, escovar bem as unhas para tirar qualquer resto de massa que tem no anterior, porque senão essa massa já está chametz. E ela vai entrar na próxima massa, vai ter chametz no meio da massa. Fala. Já vamos falar sobre isso. Por enquanto, o cuidado tem que ser na hora que você faz a massa. A gente já, daqui a pouco chega nisso que você está falando. A massa e todo o processo... Amassou a massa, tem que cortar essa massa agora em pedacinhos e tem que abrir a massa para fazer as matzot. Então vai abrindo a massa e aí vai passando. Então geralmente tem uma mesa comprida, hoje em dia também tudo de inox, antigamente forrava com papel, depois joga o papel fora, hoje em dia faz tudo de inox, depois você lava a mesa, seca rapidinho. Então, cada pessoa que está lá na sequência vai abrindo a massa muito bem aberta. Quanto mais fina, melhor, porque vai assar mais rápido e vai ter menos chances de fermentação. E também se passa depois aqueles dentes por cima que fazem os furinhos na massa. Esses furinhos também impedem dessa massa fermentar. Todo esse processo precisa ser feito e trabalhado longe de janelas e de sol, porque senão vai esquentar a massa. E, obviamente, longe do forno. O forno de uma fábrica de matzá não pode ser na mesma sala que se mistura a massa e que se abre a massa. Até porque esses fornos aí são fornos muito quentes. Então ele esquenta toda a sala, não pode, tem que ficar longe. E uma vez a massa aberta, vai para o forno e a matzá está pronta. Agora aqui existe o seguinte ponto. Se eu deixo a massa parada, tem um tempo que leva para a massa fermentar. Não é imediato. Começa a fermentar até que finalmente ela está fermentada. Esse tempo é um tempo que é aproximadamente 18 minutos. Então existe o seguinte detalhe. Todo o tempo que você amassa a massa, ela não fermenta. Pode passar 5 horas. Se você fica o tempo todo batendo a massa, ela não fermenta. Porque você não permite ela fermentar. Ela só fermenta quando você deixa ela descansar. Mas por outro lado, você está falando de Pessach. E se você está falando de Pessach, a tendência é que nós vamos querer ser mais rigorosos em relação à matzá. Eu quero ter toda a certeza que essa matzá não fermentou de jeito nenhum. Como eu posso ter certeza que não fermentou? Se eu estou mexendo ela por 5 horas, você garante que não fermentou? Não. Mas se eu terminei de fazer, desde a mistura da farinha com a água até o forno, não passaram 18 minutos, eu tenho certeza que a massa não fermentou. E por isso que existem duas formas de se fazer a matzá. A forma básica é ficar mexendo o tempo todo, sem parar. A forma rigorosa é, não só que você não para de mexer a massa, mas você também não permite que passem 18 minutos todo o processo da matzá. Por isso você vai perceber que existem matzot, que está escrito na caixa, feito em menos de 18 minutos, ou em hebraico, hairegaim, 18 minutos. E existem matzot que não está escrito isso. Quando não está escrito feito em 18 minutos, significa que não foi feito em 18 minutos, foi feito em mais tempo. Mas não pararam de mexer a massa. E aí entra a fala. Ela é caché, ela é peça. Mas falta a rigorosidade dos 18 minutos. Tem que olhar na caixa, porque muitas fábricas de matzá tem matzá assim e tem matzá assado. Então está escrito na caixa sempre. Então, já que estamos falando, vamos entrar na questão de máquinas. Máquina é uma coisa que não existe há muito tempo, certo? De uma forma geral, as máquinas vêm da Revolução Industrial, máquinas de matzá um pouquinho depois disso. E aí surgiu uma grande discussão em relação às máquinas. É verdade que também mudou muita coisa. As primeiras máquinas de matzá eram uma tecnologia da época. As máquinas de matzá que nós temos hoje em dia são uma tecnologia totalmente diferente. As máquinas antigas tinham bastante dificuldade em limpar elas. Hoje em dia, se desenvolveu máquinas que são mais fáceis de serem limpas. Então já possibilita você fazer a matzá melhor, mais bem feita. Na realidade, em relação à máquina, à matzá de máquina, tem duas questões. A primeira questão era a dúvida: será que a massa não vai fermentar na máquina? Essa é a primeira questão. Por não dar para limpar direito, por entrar massa em, sei lá, em que engrenagem, ou sei lá onde, etc, etc. Com esses problemas técnicos. A segunda coisa é que a matzá precisa ser feita, pelo menos em relação à noite do Seder, que é mitzvah comer matzá, como nós vimos aqui, que na primeira noite e na segunda noite, que é o Seder, é obrigado comer matzá. Nos outros dias, você não pode comer hametz. Não quer comer matzá? Não come. Não tem obrigação de comer matzá. Então, em relação à noite do Seder, que é obrigatório comer matzá, essa matzá precisa ser feita para a mitzvah. E mitzvot, várias das mitzvot que exigem um preparo, esse preparo é feito com a intenção da mitzvah. Você vai construir um tefilim, confeccionar um tefilim. Você vai fazer fios de tzitzit. Você vai fazer a matzá. Você precisa fazer isso para a mitzvah, para o cumprimento da mitzvah. E aí surgiu a grande dúvida. Quando eu estou fazendo a matzá, eu estou pensando e mentalizando que eu estou fazendo isso para comer na noite do Seder, para cumprir a mitzvah. A máquina não pensa. Como que eu posso fazer a máquina fazer a matzá para a mitzvah? Se não tem nenhum envolvimento, a princípio, do ser humano nessa matzá. Essas são as duas questões que surgiram e por isso tem bastante discussão entre os legisladores dos últimos 200 anos em relação à matzá de máquina. Tá certo. Então você está falando da parte técnica. Eu estou falando da parte de pensamento. A máquina, quando faz a matzá, não pensa: estou fazendo matzá para cumprir a mitzvah na noite do Seder. Certo? Não tem. Então por isso surgiu essa grande discussão. Então, em relação à parte técnica, hoje em dia é tudo muito mais fácil. São máquinas que são muito mais fáceis de serem limpas. E, por conseguinte, a parte técnica está resolvida, praticamente. A parte em relação ao pensamento, essa máquina precisa ser ligada. Ligar a máquina, quem faz? É o homem. Então, a máquina deve ser ligada. Quando a pessoa vai apertar o botão da máquina, ele fala: eu estou agora ligando essa máquina para matzot de mitzvah. Então também tem o envolvimento do ser humano na confecção da matzá. E esse envolvimento ele está fazendo para a mitzvah da matzá. Agora, existem duas formas de se fazer a matzá, que é justamente o que vocês perguntaram antes. Principalmente em máquina. A máquina, diferentemente do ser humano que cansa, a máquina não cansa tão rápido. Se eu ligar a máquina de manhã e deixar ela funcionando o dia inteiro, ela vai funcionando, ela não para. A massa nunca está parada na máquina. Está sempre em movimento. Se a massa está sempre em movimento, ela não fermenta. Nunca. Como? Tá certo? Então, o que se faz numa fábrica de matzá? Existe a matzá que não se leva em consideração 18 minutos. Porque a máquina não para. a massa está sendo feita, entra uma receita, entra outra receita, mais uma receita, mais uma receita. Eles vão pondo receita atrás de receita de massa. E os roletes estão o tempo todo enrolando e mexendo e puxando e empurrando. Não para nunca. Então não vou ter nenhum problema de hametz. Ah, mas espera aí, você desliga a máquina no final do dia? Tem que limpar a máquina no final do dia. Para poder, no dia seguinte, voltar a fazer a máquina funcionar com ela limpa. Porque aí, lógico, durante a noite, se a máquina está parada, vai virar hametz. Então, uma vez por dia, tem que parar a máquina e limpar. Isso se à noite ela não funciona. Muitas fábricas funcionam 24 horas. Então não vai precisar limpar.
24 horas.
Não. Eles começam a fazer, geralmente começam a fazer matzah nessa época agora. Perto de Hanukkah. Então limpam bem as máquinas e aí começa a fazer. Se ele for fazer 24 horas por dia, então só precisa limpar a máquina se você para a máquina. Se você não para, não vai precisar limpar. Ó, boa ideia. Então na sexta-feira eles param a máquina, no domingo eles limpam totalmente a máquina para poder começar a funcionar. Mas não tem que limpar todo dia. Todas as máquinas em todas as fábricas são limpas uma vez por semana. Fábricas de bolachas param uma vez por semana para limpar a máquina. É, tanto faz. Ou aqui ou ali. Quer dizer, o importante é que a máquina vai começar a funcionar limpa. Agora, autolimpante? Tudo bem, também. Aqui, até esse ponto, não acho que não chegaram. Né? Eles têm que ter um controle que está de fato limpo. Mas pode ser autolimpante também. Isso é a matzá comum que não está escrito 18 minutos na caixa. Existe a matzá de máquina que se faz a rigorosidade dos 18 minutos. Liga-se a máquina, começa a funcionar, vai fazendo algumas receitas até dar 18 minutos. Deu 18 minutos, stop. Desliga a máquina, limpa a máquina inteira. Para isso, precisa desmontar algumas partes. Limpa-se toda a máquina. E aí começa de novo um processo. 18 minutos, para tudo. Limpa a máquina, de novo. E assim vai e volta, vai e volta. Essa é a matzah que está escrita na caixa, 18 minutos. E, obviamente, que ela é mais cara. Já deu para entender por quê. Ela é mais cara porque você a cada 18 minutos para a máquina, não sei quanto tempo leva para limpar, depende logicamente do maquinário. Mas que seja, se você considerar que eles têm que ficar parados 10, 15 minutos entre um processo e o outro, então já essa matzá que você consome, já consome o dobro do tempo. Isso tudo em relação a 18 minutos ou não 18 minutos. Agora, terceiro ponto. Eu tenho que tomar cuidado para que a massa não fermente. Ponto. Diz a Torá que a matzá que você vai usar na noite do Seder, ushmartem et hamatzot, vocês vão guardar essas matzot. Ou seja, a matzá sempre precisa se tomar cuidado para não fermentar. Mas a matzá da noite do Seder tem que ter uma guarda extra. Qual é essa guarda extra? Essa guarda extra significa que eu vou tomar cuidado com esta farinha antes ainda. Não só depois que eu misturei água e farinha, agora tem que ficar tomando cuidado para não fermentar. Num processo ainda anterior a isso, eu vou tomar cuidado para que a farinha não fermente. Ou seja, eu vou tomar cuidado para que a farinha não entre em contato com água. E aí existem então dois padrões que são a matzá que se toma cuidado desde a moagem e a matzá que se toma cuidado desde a colheita. Isso significa, vamos começar então pelo começo. Você vai no campo, você vai colher os grãos. A partir do momento que eu tenho um grão de trigo sequinho, se ele entrar em contato com água, já existe a chance dele fermentar. Você põe um grão de trigo na água, deixa lá um tempo, ele explode, estoura. Isso é fermentação do grão. Então eu tenho que tomar um cuidado extra para que os grãos não entrem em contato com água. Muito bem. Por isso, geralmente, o que se faz quando se colhe grãos para matzá, que você está tomando cuidado já a partir da colheita, não se deixa os grãos estarem já secos, ainda no chão. Você colhe o trigo e ainda está um pouco verde. Está um pouco antes de estar seco. Você colhe, e agora sim você vai levar isso para secar e guardar muito bem guardado, longe da umidade. Tá certo. Você tem razão. Tudo também tem os seus limites. O que significa umidade, não é? Sim? Umidade, que é problema aqui, é se já vai ter... Já vão ter gotículas de água. Não se vai estar mais úmido ou menos úmido o ar. Isso não é o suficiente para fermentar. Isso, então, é o processo que é chamado Shmura Mishat Ketzira. Esse grão está protegido, está guardado, desde a colheita. Existe um outro nível, um nível abaixo, que é o colho normal. Vai no campo, colhe trigo, não está nem aí, guarda bonitinho, não precisa se preocupar com nada ainda. Quando ele entra no moinho, tem que tomar cuidado. A partir de agora tem que tomar cuidado. Isso é chamado Shmura Mishat Tehina. Você toma cuidado a partir do momento que ele é moído. A partir do momento que vira farinha, já se ensaca isso com muito cuidado para não ter contato com água e nem suspeita de contato com água. Para cumprir a mitzvah de matzah nas noites do Seder, precisa-se usar uma matzá shmurá. Shmurá é ligada a esse versículo. O shmartem et matzá. Vão guardar a matzá. Então, a matzá que se tomou cuidado com a farinha, ou desde a moagem, ou desde a colheita. Lógico que um é mais rigoroso que o outro. É melhor do que o outro. É melhor usar quando a farinha foi cuidada desde a colheita. Na verdade, os grãos, né? Foi tomado cuidado desde a colheita. Geralmente, não sempre, mas geralmente, as matzot que nós temos hoje em dia, como kasher lepesach, matzah Yerushalayim, matzah Yehuda, e sei lá mais que marcas que tem, tem da Argentina também, Yanovsky, etc. Geralmente essas matzot são feitas com farinha que se tomou cuidados a partir da moagem. E existe a matzah que se faz com cuidado desde a colheita, que hoje em dia ela é designada e chamada de matzah shmurah. Por isso, para a noite do Seder, é ideal que a pessoa use para cumprir a mitzvah a matzah que hoje em dia é chamada de matzah shmurah. Quer dizer, matzah que se tomou cuidado desde a colheita. Embora para a noite do Seder seria suficiente uma matzah que se tomou cuidado a partir da moagem. O que não serve para a noite do Seder é uma matzah que se tomou cuidado só a partir do momento que misturou. Começou a fazer a massa. Que geralmente não existe. Não vou dizer que não existe, mas geralmente não se faz assim. Geralmente as matzot que se tem hoje, ou é shmurá no nível 1, ou shmurá plus. Como assim? Não entendi. Tem três tipos de matzá. Tem a matzá que se toma cuidado a partir da mistura. Tem a matzá que se toma cuidado a partir da moagem. Tem a matzá que se toma cuidado a partir da colheita. Nível 1 só serve para comer em Pesach, não na noite do Seder. Nível 2 e 3 servem para a noite do Seder. Qual é melhor? Nível 3, óbvio. Então, por isso, hoje em dia é difícil existir matzá nível 1. Existe, tá? Existe, mas é difícil. Nível 2 é a maioria dessas marcas de matzot, com boa supervisão rabínica, é nível 2. Por isso ela já serve para a noite do Seder. Mas, uma vez que nós temos o nível 3, é melhor usar essa para a noite do Seder. Por isso que se busca para a noite do Seder comprar matzah shmurah. Tá. Boa pergunta. Então, primeiro, matzah shmurah que você diz que é matzah redonda? Sim e não. Ou seja, existe matzah shmurah quadrada de máquina também. Está escrito na caixa, matzah shmurah. Então, existe matzah shmurah que é de máquina e existe matzah shmurah que é de mão. São duas coisas separadas. No processo que foi feito, é diferente. Um foi feito à mão, outro foi feito com máquina. A farinha usada é a mesma. A shmurah pode sim ser de máquina. Tá, aí a gente vai entrar numa outra questão. Você lembra que antes eu falei que existia uma grande discussão em relação a matzah de mão? Ah, desculpa, em relação a matzah de máquina. Tanto o lado técnico, que esse está resolvido, mas tem ainda a questão do fazer em nome da mitzvah. Uma vez que existe uma discussão, se é suficiente isso que eu aperto o botão falando que eu estou fazendo para amassar, enquanto que o outro, enquanto ele está misturando a massa, ele está pensando que é para mitzvah. Enquanto ele está abrindo a massa, ele está pensando que é para mitzvah. Enquanto ele está pondo no forno, ele está pensando que é para mitzvah. Qual é melhor? é melhor usar de mão. Então, por isso que, de fato, existe uma preferência na noite do Seder de se comer a matzá de mão. Não quer dizer que é proibido comer a matzá de máquina. E não quer dizer que eu não posso comer as duas. Pode comer as duas. Precisa cumprir a mitzvah de comer matzá na noite do Seder, certo? Se come bastante matzá na noite do Seder. Então você pode comer de uma e pode comer de outra. Assim você está coberto. Você fez a mitzvah da melhor forma. Você comeu também matzá de mão, que de fato tem a sua preferência pelo fato de ter sido feito com pensamentos da mitzvah. Então existe matzá shmurá de mão, existe matzá shmurá de máquina. Geralmente, assim, pensando de uma forma geral, quando se faz hoje em dia, quando se faz matzá de mão, geralmente já se faz ela de farinha shmurá. Já está fazendo de mão, então já usa a farinha melhor. Sim? Mas você pensa que antigamente não era assim, não se tinha tanta farinha shmurá. Agora, em relação à sua segunda pergunta, sim, existem pessoas que tomam cuidado para em Pesach inteiro só comer matzá que foi tomado cuidado com a farinha desde a colheita. Existe isso, e hoje em dia é muito mais fácil de se fazer isso também. Antigamente era mais difícil você conseguir essa matzá, hoje em dia era um pouco mais cara, mas também não é um absurdo para uma semana fazer um gasto a mais. Então tem gente que de fato, sim, só come shmurá em todos os dias de Pesach. Como? Não, depende da marca. A matzá Yerushalayim, acho que a caixa é dourada. E a matzá Yehuda, a caixa é azul. E aí a matzá Yerushalmi, que é shmurá, também se perguntou, matzá shmurá. A matzá shmurá Yerushalmi, que chega também no Brasil, é uma caixa vermelha. Tem detalhes vermelhos, não é inteira vermelha. E tem da matzá Yerushalayim também tem. Acho que a caixa azul e caixa dourada. Eu não lembro agora. Uma é matzá shmurá e a outra não é. Tem que sempre olhar na caixa. Não adianta ir por cores, né? É a mais, mas não é um absurdo. Quer dizer, não é o fim do mundo. Hoje em dia não é tão difícil assim. Por isso, tem gente que sim, não é obrigatório. Isso não é obrigatório. Para a noite do Seder, é preferencial de fato ter uma matzá shmurá. Para os outros dias, não é obrigatório. Quem quer? Você sabe que sim. Sabe por que que muda? O que muda é um detalhe técnico. A matzá que você toma cuidado desde a colheita, você não mexe. Então você pega os grãos, você põe no moinho, moe e assim como está, você vai usar. Ou seja, é farinha integral. A farinha que você já só toma cuidado a partir da moagem, nem sempre é integral. E a diferença entre massa integral e massa branca é muito grande. Então, por isso, geralmente a matzá shmurá é mais gostosa, porque é massa integral. Eu adoro. É. Não? Aí é questão de gosto, não é? Sim, tem aqui, uso o tempo todo. É? Não perco a chance, eu como os dois, mas é... É a bolacha mais saudável que tem. Porque só tem farinha e água. Mais light do que isso, impossível. Não tem sal, não tem açúcar, não tem ovos. Não. Não sei, isso cada um reage de uma forma, mas que seja, é. Eles guardam em silos. Silo. Aquela torre enorme. Hoje em dia os silos são assim, uma torre enorme. Se guarda os grãos dentro. Esses lugares são protegidos de umidade. Eles têm controle. Está perfeito. Não tem janela esse negócio, é um tubo fechado, hermeticamente fechado.